a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Da Dor ao Amor. Eu sou o psicólogo Dr. Vinícius Farani, estou aqui com meu amigo e também psicólogo Jarbas Cesósimo. E vamos falar sobre um assunto muito importante. Aproveitando o dia 28 de junho, o dia do orgulho gay, vamos falar sobre a diversidade. O Conselho Federal de Psicologia tem estimulado o debate, a Semana da Diversidade. Então é isso que vamos falar. Vale a pena a gente já na abertura estar indicando que toda vez que eu e o Jarbas, tanto nas nossas lives, nas nossas atividades pessoais ou aqui enquanto grupo, toda vez que falamos sobre relacionamentos, nós incluímos todos os tipos de relacionamentos. Todo relacionamento passa pela necessidade do diálogo, passa por algumas questões vinculadas a alguns padrões de comportamentos, necessidade de se compreender a dinâmica ou a psicodinâmica do casal. Então, toda vez que nós falamos, inclusive a gente sempre faz a ressalva que isso independe se é um casamento hétero, se é de homem com homem, mulher com mulher. Mas existem algumas questões que são específicas ou que se tornam, pelo menos, mais visíveis quando a gente vai discutir a questão do casamento homoafetivo, dos relacionamentos. E um dos principais problemas são os problemas sociais. É interessante a gente observar que alguns dos conflitos, eles podem ter uma origem externa ao casal. Agora, cabe ao casal saber lidar com essa dinâmica. Mas somos seres sociais. É muito fácil, muito bonito a gente dizer, a gente não precisa do outro, a gente não tem que se importar com o outro. Mas na prática, a gente se importa. Na prática, a gente se incomoda. E, obviamente, algumas pessoas mais sensíveis, elas vão se incomodar ainda mais do que outras. E isso pode vir a afetar o relacionamento. Porque a forma como meus pais me acolheram ou não, a forma como a sociedade, e quando eu digo sociedade, eu estou falando os grupos que eu faço parte, me acolhem ou não, a forma como eu mesmo assumo ou não a minha sexualidade. Então, todos esses fatores, eles vão cair na questão do casal, porque casal implica em intimidade. E se algo me afeta, inevitavelmente, eu vou levar para essa relação de uma forma mais direta ou indireta, que vai acabar afetando o outro e vai afetar a dinâmica deste casal. E aí, meu querido Jarbas, me fale o que é que você pensa sobre esse assunto.
Perfeito, perfeito. Uma vez, conversando com uma pessoa em uma sessão, um pai, ele trouxe a preocupação de que a filha dele havia se descoberto homossexual e que estava se relacionando e já tinha levado toda a ideia pronta para ele e tal. E aí eu perguntei, como é que você recebe isso? Ele fez, eu não tenho problema nenhum com a sexualidade dela. Não tenho problema nenhum com a escolha que ela faz em relação ao gênero dela. Meu problema é como ela vai ser julgada socialmente. E, nossa, essas palavras entraram no meu coração, porque eu sou um pai, né? Nós somos pais, eu e Vini, a gente é pai recente aí. E não dá, realmente não dá, seguramente digo que não dá, para viver com essa ideia distorcida, porque tem muita gente que lê o livro, né? A Sutil Arte de Ligar o Negócio lá, né? E acha que ligar o foda-se, desculpe o termo, é simplesmente não se importar. Mas o autor não fala sobre isso no livro. Mas voltando a essa questão de ser irrelevante a opinião do outro, isso é uma grande falácia, porque nós existimos na relação. Para Jarbas psicólogo existir, existiu e existe a Universidade de Psicologia, que Jarbas cursou durante 5 anos. Existe um conselho que Jarbas se submete às regras e ética desse conselho. E existem as pessoas que buscam serviço de Jarbas como psicólogo. Então, da mesma forma, alguém que tem um relacionamento afetivo só existe na relação com ela. Então, o namorado, namorada, independente do gênero, ele vai existir na relação, né? Então, eu vou me citar como exemplo, mas que fique bem claro, isso aqui não é uma regra, como o Vini muito bem falou. A configuração do relacionamento pode ser da ordem que vocês acharem, né? A gente não está aqui levantando bandeira nenhuma, apesar das pessoas olharem a gente e verem assim, dois héteros normativos, cara pai de família, casado e não sei o quê. Só que não, nós temos um compromisso ético com com nossa profissão, em primeiro lugar, e com a sociedade, né? Em respeito com as pessoas. Então, independente da questão sexual, de orientação e tudo mais, tudo é muito respeitado nesse bate-papo aqui e com a nossa ética profissional também, só esse adendo, né? Então, falando da minha relação, eu só existo na minha relação como marido porque existe uma esposa chamada Larissa. Eu só existo como pai porque existe uma relação com Laura, que é filha. Assim sucessivamente, nossa relação com o outro. E como essa relação homoafetiva é aceita socialmente, né? Por que tem que ter um dia, por que tem que ter uma data para essas pessoas se colocarem, se expressarem, dizer que tem que ser respeitadas e realmente a data é válida nesse sentido? Porque as pessoas hoje patologizaram a relação homoafetiva. Então, de acordo com o DSM-5, que é o manual diagnóstico mais recente até então, existe a palavra homossexualismo, tratando a homossexualidade, a orientação homossexual, como uma doença, uma patologia. E aí a questão é, se algo é visto como uma doença, como esses relacionamentos não serão vistos socialmente como doentes, de pessoas doentes se relacionando? Então, acho que essa é uma coisa que devemos desmistificar aqui como profissionais, né? Que não há doença alguma em relação a uma orientação sexual. A pessoa escolhe fazer o que ela quiser. Mas existe sim um crivo social, onde esse crivo, essa marca vai fazer com que as pessoas sejam patologizadas, né? Tem até um livro chamado Normose, que o autor fala dessa normatização, ou seja, tudo tem que ser normal, tudo tem que ser normal. A gente até está ouvindo agora falar, nesse momento de pandemia, um nome novo, né? Ah, vamos viver um novo normal, um novo normal. Eu não gosto desse novo normal. Não existe novo normal, aliás, não existe normal, né? A gente vive muitas situações, né? Eu gosto de citar muito a frase do Ortega, eu sou eu e minhas circunstâncias, porque a adversidade, ou seja, as coisas que não controlamos e que vão acontecer, é que vão moldando o nosso dia a dia. A gente não tem controle da coisa, não existe novo normal. Sempre existiu um monte de doença, sempre existiu um monte de coisa. Existe uma organização emocional, existe uma organização de pensamento para você lidar com o seu dia a dia. Existe uma organização para você também se relacionar, independente do gênero. E aí volta para aquela conversa que Vini está falando de relacionamentos funcionais. Ou seja, não importa de que tipo é sua relação, o que importa é se ele funciona. E aí, Vini, você acha que...
Para que a gente consiga entender a importância desse debate que a gente está levantando, eu trago uma cena que ocorreu comigo há alguns anos e foi uma cena que eu nunca consegui esquecer. Na verdade, eu vou trazer algumas cenas que para mim foram bem emblemáticas. Eu lembro que eu estava numa festa com uma grande amiga minha, que inclusive depois veio se tornar madrinha do meu casamento, e um amigo nosso, que por sua vez é gay, o que não merecia nenhuma ressalva, mas dentro do assunto que nós estamos tratando, vale a pena a gente comentar pela cena que segue. Então estávamos numa festa e de repente ele está ao meu lado, aí ele vira para mim e fala, por que eu não posso fazer isso? Aí eu, meio sem entender, olho para a frente e tem um casal, né, um homem e uma mulher, se beijando. E nesta simples frase dele, foi uma frase que me impactou profundamente. Porque nessa simples frase dele virar para mim dizer, por que eu não posso fazer isso? Estava implícito no discurso a rejeição social. A dificuldade de simplesmente poder andar de mãos dadas nas ruas, a dificuldade de poder beijar o seu namorado, a dificuldade de se sentir confortável, a dificuldade de muitas vezes poder levar o seu parceiro para a sua casa e ser tratado como pessoa e não com olhares tortos, aqueles olhares duvidosos, aqueles olhares acusativos. Então, numa cena tão corriqueira, é aí que a gente vai conseguindo compreender a profundidade do drama que a gente aqui vem discutindo, a questão dos preconceitos sociais que assolam e afetam o cotidiano do casal. E quando a gente fala preconceito social, parece às vezes que é uma coisa muito grande, que são problemas apenas com as leis, e são problemas que atingem a vida cotidiana. São os pequenos olhares, são os gestos, são os abandonos. Eu e Jarbas temos discutido com tanta frequência sobre a questão do casal e principalmente os dilemas do cotidiano do casal, que o casal ele gera os seus maiores conflitos na vida cotidiana. Então, da mesma forma que o casal ele pode estar gerando esses conflitos, são esses pequenos dramas cotidianos que vão levando essas pessoas ao mundo da invisibilidade, ao mundo da revolta, ao mundo do abandono, ao mundo da carência. Todos esses afetos vão se tornando pessoais, ou então eu posso me tornar compulsivo demais, ou então exacerbado demais em alguns comportamentos, ou então isolado demais, porque eu sempre estou com medo, ou então estou compensando algum comportamento de origem emocional que foi oriundo dos nossos dramas sociais. O movimento feminista, o movimento a favor da diversidade sexual, o movimento antirracismo, eles trazem debates que são muito importantes e principalmente muito sutis e até dolorosos, porque a gente vai observando o preconceito da vida cotidiana. E o nosso exercício aqui é não apenas refletir sobre os preconceitos da vida cotidiana, como principalmente os seus impactos no relacionamento. No afeto, no carinho, na pessoa. É um olhar para a pessoa que nós estamos fazendo esse convite. Então eu compartilho, inclusive, algumas cenas difíceis para mim que eu demorei algum tempo para processar. Quando eu era jovem, solteiro, num certo momento eu fui convidado para tirar foto e grande parte dos meus amigos naquele momento eram gays. E naquela fração de segundo eu tive uma dúvida. Poxa, será que ao tirar aquela foto eu serei visto como parte daquele grupo? E esta é uma cena do qual eu nunca esqueci e eu pretendo não esquecer, porque é uma cena que me incomoda toda vez que eu revisito ela. Porque é uma cena que me faz lembrar de como o nosso preconceito, ele é construído nas pequenas camadas da nossa vida cotidiana, nas nossas vergonhas em andar ao lado, nas nossas vergonhas em querer tirar uma foto com aquela pessoa, nas nossas vergonhas em não saber lidar com certas situações. Por isso que é extremamente importante a gente conviver com a diversidade, porque é apenas no convívio que a gente consegue aprender a lidar com certas situações. Eu lembro de uma outra cena que um amigo meu, muito querido amigo inclusive, ele revelou certos interesses para comigo e eu cuidadosamente fiz a negativa. Não tinha interesses naquele momento. E eu espero que eu tenha feito de uma forma carinhosa, porque houve um afastamento dele. E eu sei das dificuldades dele em assumir a própria sexualidade. E aí vem esse duplo embate. Porque ao mesmo tempo que ele houve uma negativa, que todos nós estamos suscetíveis a receber uma negativa, né? Independente da nossa posição sexual, nós não somos seres divinos que todas as pessoas vão gostar. Então as pessoas podem simplesmente não gostar da gente, mas dentro de certos parâmetros e dentro de certos contextos sociais, e principalmente quando a dificuldade já é pessoal em se aceitar, então essa negativa ela ganha um impacto ainda maior. Vem uma dupla negativa, a negativa do outro e uma negativa de mim mesmo. Então a gente precisa refletir sobre isso como sociedade, porque nós precisamos refletir sobre a nossa capacidade como pessoa em acolher o outro como pessoa, para além de qualquer outra configuração, o que é difícil, porque cognitivamente nós construímos a nossa identidade justamente na negativa do outro. Eu sou hétero porque eu não sou homem, eu sou homem porque eu não sou mulher. E são nessas negativas que eu me construo como pessoa, mas também são nessas negativas que eu rejeito o outro, que eu afasto o outro. Então é um exercício constante de aproximação e de reconhecimento do ser, da pessoa, como sujeito de afeto, como sujeito de relação.
Muito boa sua fala, muito boa sua fala, hein? Isso me faz refletir muito sobre esse lugar de aceitação que a gente tanto busca. A gente busca ser aceito pelo outro, a gente busca ser amado, a gente busca ser bom profissional, não só pelo estudo que a gente faz em relação a todo o investimento. Você fez doutorado, morou fora do país, teve todo o investimento de tempo, esforço, dedicação financeira e tudo mais. E você fez isso em prol da sua carreira, porque você estava querendo isso. E também existe uma necessidade aí de ser amado, de buscar um reconhecimento. Então, quando você traz essa questão do exercício constante, fazendo um exercício de empatia agora, né? Porque a empatia também é um exercício. Se colocar no lugar dessas pessoas que sofrem esses preconceitos todos, né? É um exercício mesmo. Porque tem muita gente que vai até escutar o nosso podcast e vai falar assim: ah, dois caras, dois héteros, psicólogos e não sei o quê, falando disso, não é lugar de fala. Mas lugar de fala não é só de uma pessoa que sofreu algo. Não estamos falando aqui de uma maneira rasa, só porque está na moda. Estamos falando aqui de relação, de vida, de afeto, de cuidado, de respeito. E nós temos esse compromisso ético de falar disso, de chamar a atenção das pessoas, porque o que chega lá no nosso consultório, Freud é muito feliz quando ele fala que a clínica é um recorte da sociedade, né? E Edgar Morin traz essa soma das partes formando um todo. Então, quando a gente vê lá no consultório o fenômeno, né, do sofrimento humano recortado, né, chegando ali de uma pessoa que tem muita qualidade profissional, mas tem um esquema de inadequação porque tem uma orientação sexual diferente. Então ele não pode desmunhecar, ele não pode isso, ele não pode aquilo, ele não pode demonstrar afeto pelo companheiro dele, ou ela não pode mostrar afeto pela companheira dela, pela pessoa que eles amam, que escolheram, porque serão taxados isso e aquilo. Então é muito angustiante. É muito angustiante. E a gente, como pessoa, como profissional, psicólogos que somos, temos que trazer isso à tona para problematizar esse tema, para trazer acolhimento e, mais do que isso, para tirar esse preconceito, esse conceito prévio que alguém que é diferente, que tem uma orientação diferente, é incapaz ou simplesmente está fazendo aquilo para chamar atenção. Eu vejo muito esse discurso. Ah, aquela pessoa, olha lá como desmunheca, olha lá como fala, olha lá como não sei o quê. É o jeito dele de se expressar e de viver, é o jeito dela de se expressar e de viver. Respeite isso. Ninguém precisa ser igual a você, né? Só respeitar é muito simples, mas não é simplório, né? Porque o respeito não quer dizer. O respeito, ele está muito ligado ao quem você acredita que você é. A gente tem muita coisa de respeitar quem a gente admira, de ter afeto por alguém que a gente admira. Infelizmente, foi colocado muito tempo na cabeça das pessoas que alguém que tem uma orientação sexual diferente da sua é um doente, é uma pessoa que está à margem, é uma pessoa que é diferente e não merece respeito, é promíscua, é vulgar, é isso, é aquilo, né? Existe, muita promiscuidade em qualquer meio. A gente não pode chegar aqui, tapar os olhos e dizer, não, isso aqui é da galera da lacração, isso aqui é da galera que ouve funk, isso aqui é da galera que ouve. Porque isso é discriminação. Isso é discriminação. E eu vejo as pessoas que chegam no meu consultório trazendo isso com medo de ser quem elas são, porque não vão ser aceitos, porque não vão ser amados, porque vão sofrer preconceito. Como eu disse, a história daquele pai lá no começo. Um homem angustiado porque a filha tem uma orientação sexual diferente da hétero. E aí, quando ele traz a angústia dele, não é porque ela escolheu, é porque ela irá sofrer preconceitos. E ele estava sofrendo previamente porque a filha dele iria sofrer preconceitos. Ele estava sofrendo porque a filha dele poderia ser violentada na rua, vítimas de homofobia. Então a gente tem que estar atento sobre esse tema. A gente tem que sim problematizar esse tema. A gente tem que sim respeitar essas pessoas, porque são pessoas e merecem respeito, independente da sua classe, cor, religião, orientação. São pessoas e merecem respeito. É alguém que está ali, que tem uma orientação sexual, que tem uma escolha e que merece ser respeitado. Independente do que você acha. Eu sei que a gente julga os outros a partir de nós mesmos, Mas o exercício aqui, o convite, essa reflexão aqui que eu e Vini hoje estamos fazendo é: respeite as pessoas. Pare de querer colocar todo mundo dentro de uma caixinha, porque essa caixinha pode aprisionar primeiro você e pode destruir a subjetividade de muita gente, pode adoecer muitas pessoas. Então, cuidado com o que você fala, cuidado com os seus preconceitos, reconheça seus preconceitos e respeite as pessoas.
Carl Rogers, no livro Tornar-se Pessoa, ele traz inúmeras reflexões super importantes sobre como a gente encontrar a nossa humanidade. Olha que coisa interessante, o livro chama Tornar-se Pessoa, porque não basta ser humano, né? Não, eu não me torno, segundo os conceitos dele, eu não me torno pessoa simplesmente porque eu nasci humano. Eu tenho que, como o Jarbas estava trazendo há pouco, exercitar a minha humanidade, para que eu me torne cada vez mais pessoa. E ele vai trazer algumas reflexões de como a nossa cultura nós temos uma tendência a querer que o outro seja exatamente da forma como eu quero. E Rogers escreve na página 32 do livro que verifiquei que não há nada mais fácil para aceitar verdadeiramente uma pessoa e seus sentimentos do que compreendê-la. Ou seja, o caminho para eu poder aceitar o outro é compreender. Compreender os seus desejos, compreender as suas vontades. Uma das maiores dificuldades que temos em nossa cultura é justamente esse distanciamento sobre a história do outro. Hoje somos muitos e a gente não sabe muito bem pelo que passou. Trazendo mais uma cena, eu acho que esse podcast tem sido um podcast das cenas. Eu lembro de algumas conversas que eu tive com uma aluna muito querida que teve um desenvolvimento tão bonito no processo da faculdade. Eu fui professor da primeira trans mulher de psicologia aqui da Bahia. E no começo tinha sempre muito conflito, havia muita resistência, e era muito interessante. Tem uma cena que eu sempre me emociono quando eu lembro. Ela mesma se chamava, às vezes no masculino, às vezes no feminino, havia uma certa dificuldade de aceitar a si mesmo. E no sexto semestre, quando eu fui professor dela novamente, depois de 6 meses, né, depois de 6 semestres já no curso de psicologia e passando por processo terapêutico, e aí, quando eu fiz a chamada, que eu li o nome, que ainda na época era um nome masculino, ela virou para mim e falou: "Professor, meu nome não é esse." E ela falou o nome dela como mulher. Eu já contei essa história inúmeras vezes e eu me emociono todas as vezes. Uma vez eu dei carona para ela e na época a faculdade ficava na paralela e eu ajudava muito aluno a atravessar, porque era de noite, então tem todos os problemas do perigo da nossa cidade. E eu dava muito carona ao aluno, e numa dessas caronas que eu dei para ela, nesse breve momento de simplesmente fazer o retorno para deixá-la do outro lado, ela me contou todo o sofrimento de rejeição familiar, de abandono, de angústia. Então, são essas coisas que a gente precisa escutar, são essas coisas que a gente precisa conviver. Quanto mais a gente convive, mais a gente conhece. Quanto mais a gente conhece, mais a gente respeita. Então, esse é o caminho para a gente se tornar pessoas mais plenas e para aceitar o outro cada vez mais em sua plenitude. Estar aberto à realidade do outro faz com que a gente esteja aberto à nossa própria realidade. Mas aí entra um paradoxo. Eu só consigo aceitar a realidade do outro se eu aceito a minha própria realidade. E aí vem uma questão importante. Quando eu tenho muito preconceito com algumas pessoas, quando eu rejeito demais algumas pessoas, é porque possivelmente eu estou rejeitando coisas de mim. Quando a gente fala de que alguém é hétero ou alguém é homo, parece que existe uma questão muito bem definida, de que existe uma diferença, de que alguém nasceu puramente hétero e alguém nasceu puramente homo. E na prática clínica, a gente vai observando de que não é assim que funciona. Entre ser hétero e ser homo, existe uma quantidade enorme de vontades, desejos, nem que sejam momentâneos. Isso pode deixar muitas pessoas inseguras, porque eu aprendi que eu tenho que ser homem, eu aprendi que eu tenho que ser mulher, e eu tenho que negar as minhas vontades, eu tenho que negar a minha subjetividade, eu tenho que negar a minha fragilidade. E aí, de repente, eu vejo um homem mais frágil, que nem todos eles, inclusive, são. Nem todo homossexual quer dizer que ele vai ser aquela pessoa mais feminina. Isso não compete com a realidade. Mas, às vezes, eu vejo um sujeito com um homem, corpo de homem, mas com características mais femininas. Isso me incomoda. Por que me incomoda? Porque muitas vezes eu neguei o meu aspecto feminino. E ao ver um homem sendo feminino, isso vai me incomodar. De ver alguém feliz, de ver alguém dançando, de ver alguém realizando fantasias e desejos sexuais que eu gostaria às vezes de realizar, mas eu não consigo. E aí eu projeto minha frustração no outro. Eu que fui tão negado, eu que fui muitas vezes inclusive violentado. Homens ou mulheres que são muito preconceituosas tendem a ter uma história de vida mais sofrida, porque são pessoas que também cresceram com muito preconceito, também cresceram com muita violência. E aí aprende a repetir o padrão. E aí quando chega na vida adulta, alguns conseguem fazer diferente, alguns tomam consciência e falam, eu quero ser diferente da minha história, mas outros não, outros apenas reproduzem conscientemente. Então quando vê alguém diferente, joga pedra, porque também ela recebeu pedra. Então ela vai pensar, ok, fizeram isso comigo, de uma forma inconsciente, a maioria das vezes nós não sabemos que estamos fazendo isso. Então eu olho para aquela pessoa e eu nego da mesma forma que me negaram. Negaram a minha diversidade, negaram as minhas possibilidades. Então esse debate sobre a questão da diversidade eu acho muito bonito, porque é um debate de liberação do ser. Não é apenas do outro, do gay, do transexual, ou da lésbica, não é apenas do outro. Estamos falando de todos nós. É um processo de libertar a nossa própria subjetividade, libertar os nossos próprios desejos, libertar os nossos aspectos masculinos e os nossos aspectos femininos da nossa alma, para que a gente possa ser sujeito mais pleno. E quando eu me torno pleno comigo, aí eu vou me importar em ser cada vez mais pleno com o outro. Porque quanto menos eu me abro para mim, obviamente que menos eu vou aceitar o outro. Então fica a dica, se você está no momento do qual você está rejeitando demais o outro, talvez esteja na hora da gente pensar e de você pensar, o que é que você está rejeitando em você, que você não aceita e que você está projetando tanto no outro? Que raiva é essa que você joga no outro e que é uma raiva sua, guardada dentro de você? Então eu gostaria de agradecer mais uma vez esse belíssimo papo com meu querido Jarbas. E como ele mesmo trouxe, isso aqui é uma provocação inicial. Esse debate ele não pode e não deve parar por aqui. E ficamos aguardando os comentários de vocês nas nossas páginas pessoais. Então façam por ter uma excelente semana, cuidem de vocês, para que vocês possam cuidar cada vez mais do outro. Meu querido Jarbas, grande abraço, meu irmão. Até a próxima.
Valeu, Vini. Nossa, suas palavras chegaram aqui com muito afeto, porque você traz esse convite a olhar para dentro. Eu acho que como nós, psicólogos, né, profissionais psicólogos, a gente tem que estar muito atento a todo o processo. É porque às vezes a gente vê só... Quando eu falo a gente vê, eu falo dos fenômenos sociais, né? Ah, olha só que absurdo tal coisa, olha só que isso e tal aquilo. Só que a gente não entende o processo que cada um teve para lutar por aquilo, para lutar por ser respeitado. Nossa, lutar para ser respeitado deve ser algo muito desgastante. Aliás, a gente luta o tempo todo para ser respeitado, para não ser invadido, para não ser agredido. A gente tem que, sim, colocar alguns espaços. E esses espaços, eles são éticos, eles são morais. E a gente tem que exercer nossa ética e nossa moral para entender o outro, para respeitar o outro e para deixar o outro ser e fazer o que ele quiser, desde que ele também respeite o espaço de cada um, né? Eu gosto muito de uma frase de total dito popular que diz assim: a minha liberdade termina onde a do outro começa, né? Então eu posso ir até determinado ponto e o outro tem um... vai começar a liberdade dele, mas ele também vai até determinado ponto. Isso é conviver socialmente. Obrigado por esse papo, obrigado pela provocação e espero que vocês tenham gostado. Um abraço aí e até a próxima.